Sr. Santos Cardoso, bom dia. Coimbra tem um sistema de recolha e tratamento de lixos satisfatório, Sr.
Eu penso que sim, que tem um sistema de recolha e tratamento de lixos minimamente satisfatório. No ponto de vista da recolha, utiliza até a metodologia mais avançada, que é a recolha hermética.
Quais são as principais carências com que se depara sobre o sistema de recolha? Já disse que era o mais adequado, não é?
Pois, os problemas de recolha, essencialmente, há duas áreas de problemas. Uma principal será, digamos, o envelhecimento da frota. Portanto, há carros, de facto, com um tempo excessivo de utilização. Há necessidade de rever os próprios circuitos dos carros, na medida em que alguns circuitos estão dimensionados em tempo. O número de contentores foi aumentando, a cidade vai crescendo e os circuitos, alguns deles, pelo menos, tornam-se difíceis de cumprir dentro do horário normal. Isto é motivante, muitas vezes, de sobrecarga dos próprios carros e daí também o seu maior desgaste. Por outro lado, são carros que têm características próprias, têm uma distância entre os eixos e a dianteira e a traseira bastante longa em relação a um carro normal. E, portanto, são carros com dificuldade de se moverem, por exemplo, em rampas, etc., sujeitos a bastantes avarias. A motivação da sobrecarga é também outro fator, de facto, que leva a avarias dos próprios carros, para além do envelhecimento. Esse é, de facto, um problema, mas está em vias de se abrir um concurso público, iniciando-se a renovação da frota, concurso público que espero que ainda se abra este ano, para viaturas de recolha de lixo.
Aquelas viaturas de recolha de lixo, tanto mais pequenas, não seriam mais adequadas também?
Bom, a tendência, se quer que lhe diga, o problema como neste momento, a estratégia que se desenha neste momento em Coimbra para uma possível reestruturação do sector tem a ver com a possibilidade de extensão de recolha hermética, porque repare, quando falamos em recolha hermética, referimos aos contentores de 80 e 110 litros, portanto, os contentores de plástico, sobretudo, que estão em uso na zona urbana, porque a recolha fora da periferia urbana é feita naqueles contentores metálicos de 800 litros e já não é hermética, quer dizer, já não tem o mesmo, não é bem o mesmo esquema. E claro que há uma sucessiva reivindicação de freguesias periféricas, nas suas sedes, nos seus pequenos meios urbanos, quererem também a recolha hermética, ou seja, o contentor pequeno de plástico que, como sabe, é entregue a cada morador, ou enfim, por N moradores de cada prédio. A estratégia que se desenha nesse aspecto seria de tentar, iríamos tentar ainda neste mandato, propor alguma modificação no sentido de centralizar essa recolha. E então aí sim, utilizando carros pequenos, vamos supor o exemplo São Martinho do Bispo ou o pequeno aglomerado urbano de Eiras, poderia ter carros próprios pequenos que faziam a recolha dentro do meio urbano da freguesia e a colocação desses lixos, desses resíduos sólidos, em outro tipo de contentores, uns contentores que há fixos num determinado local, e o próprio contentor tem possibilidade de fazer a compressão do lixo. E os carros da Câmara, que teriam que ser apetrechados para esse efeito, passariam nesses locais fixos e, portanto, desses contentores diferentes dos atuais e maiores, com maior capacidade e com capacidade de autocompressão dos próprios resíduos. Então, os carros do lixo trariam para o aterro o que contivessem esses contentores. Será uma estrutura semelhante à possível instalar numa estratégia, por exemplo, plurimunicipal. Vamos supor, é possível estabelecer uma estação de tratamento final de resíduos sólidos num dos concelhos, isso significa, vamos supor, que a Figueira da Foz aderia a um sistema desses, significa que não são os carros que fazem recolha do lixo dentro da cidade da Figueira que depois teriam que fazer o percurso até ao aterro. Os carros do lixo dentro da Figueira depositariam esse lixo nesses tais contentores especiais e depois haveria um caminhão tipo TIR, eventualmente pertencente à estação de tratamento final, que passaria por ali e retiraria, portanto, isto até numa ótica de rentabilização dos transportes. Claro que aqui em Coimbra, na cidade de Coimbra, há de facto também necessidade, e a renovação da frota vai também passar por aí, na compra de uns pequenos carros que tenham melhor acesso às ruas estreitas, do da alta e da baixa. Pequenos carros que tenham uma dimensão em largura reduzida, com o máximo 1,60 m. É de facto, pensamos que serão melhorias desse género que têm a ver, portanto, com a própria reestruturação de todo o sistema, que poderão constituir o caminho. Mas, essencialmente, porque é urgente renovar a estação de tratamento final, como referi, tem um aterro sanitário, Coimbra tem um aterro sanitário desde 82. No entanto, esse aterro tem uma possibilidade de subsistir até mais ou menos ao fim deste mandato, portanto, mais 3, 4 anos. Significa que ou nós iremos estender, ampliar esse aterro, mantendo a opção aterro, ou poderá haver uma opção por tecnologia diferente, que já foi tentada ou iniciada pelo Executivo anterior, e nessa altura pensamos que deve ter uma estrutura intermunicipal albergando ou abrangendo todos os concelhos: Figueira, Cantanhede, Pombal, Coimbra, sobretudo esses que são os que produzem a maior quantidade de lixo, e depois todas as outras pequenas câmaras à volta.
Mas já lá iríamos a essa questão do aterro. De qualquer das formas, ainda queria colocar algumas questões antes disso. Se nós quisermos fazer uma comparação com Lisboa e Porto, por exemplo...
Lisboa e Porto têm ambas as cidades têm o mesmo sistema de recolha hermética. Claro que Lisboa tem já soluções de tratamento final um pouco diferente. Tem uma estação de compostagem, chamada estação de compostagem de resíduos em Beirolas. Estão a pensar numa solução também intermunicipal, segundo tem sido anunciado, e também uma solução à Associação de Municípios. E o Porto constitui uma empresa, a Lipor, que é uma empresa para tratamento final dos resíduos sólidos urbanos.
Coimbra é uma cidade que produz muito lixo, e eu pergunto isto pelo seguinte: é se a quantidade de lixo produzida pode servir também para avaliar o desenvolvimento de uma cidade ou de uma região? E eu vi há dias...
Eu não tenho assim números comparativos. Sei que Coimbra terá uma média de 40 a 50 mil toneladas ano. Agora, se formos eventualmente comparar a captação de lixo produzido com cidades europeias, países altamente industrializados, nós estamos ainda muito abaixo dessas médias.
É necessário produzirmos mais lixo para...
Eu não pensaria mesmo da mesma maneira, não é? Não pensaria da mesma maneira. Enfim, mas será um caminho. A Terra move-se e naturalmente tenderemos, com o desenvolvimento, a produzir mais lixo.
Costuma dizer-se também que onde existe um contentor, existe geralmente uma lixeira.
Neste momento há de facto problemas com os contentores, e a meu ver há essencialmente um problema de não estar ainda em rotina uns carros que já existem, mas que têm tido avarias sucessivas e têm tido alguns problemas, que é sobretudo os carros de lavagem de contentores. O que pensamos tentar iniciar no próximo ano é, na realidade, a criação de uma brigada só para manutenção dos contentores. Será um carro, caixa aberta, evidentemente, que na zona urbana levará N contentores de lixo novos ou em bom estado, se foram recuperados, e para a zona urbana rural a mesma coisa, mas dos outros metálicos, e, portanto, num circuito a combinar mensalmente, andará atrás dos carros de recolha de lixo e será encarregada de trocar imediatamente o contentor que está em mau estado, sobretudo no meio rural, com os contentores de 800 litros, com aqueles metálicos, porque as águas lixivantes que derivam do lixo são corrosivas, e essencialmente o fundo dos contentores deteriora-se e depois cai para o chão. Outra causa dessa situação é o excesso, a insuficiência de contentores, em função do aumento do lixo recolhido. É uma realidade. Neste momento temos dificuldades em contentores, mas pensamos, já está o concurso já adjudicado, e pensamos que a muito curto prazo, junto com a revisão dos circuitos, etc., pensamos que as coisas melhorarão. Mas, de qualquer forma, não tenho conhecimento de nenhuma situação assim catastrófica. Uma das primeiras medidas que instituímos foi uma circular que todas as juntas de freguesia nos mandam mensalmente, uma circular pré-impressa, com, digamos, está dando-nos um feedback sobre como é que a recolha está a fazer, a processo, se os circuitos estão a ser cumpridos, se há problemas dessa ordem. E devo dizer-lhe que, enfim, tirando alguns períodos de avarias enormes que temos tido carros, eu posso dizer-lhe que há muito poucos dias houve um dia que tínhamos só 5 carros na rua. Portanto, repare que nesses dias, na realidade, é impossível satisfazermos as necessidades e os carros trabalham dia e noite e depois entra-se um ciclo vicioso, há uma sobrecarga também de utilização dos carros, eles avariam mais, dificuldades em comprar peças, enfim, tem havido alguns problemas dessa ordem, mas penso que estão ultrapassados e não julgo que haja uma insatisfação assim muito generalizada da população, tendo esse problema da falta momentânea de contentores e de alguns contentores que desapareceram recentemente. De facto, isso aconteceu concretamente em maio. Houve um desaparecimento anormal de contentores, por razões.
Teve a ver com a queima das fitas?
Teve a ver um pouco com a queima das fitas, no sentido seguinte, era habitual os estudantes pedirem emprestados à Câmara contentores de plástico para utilizarem nos carros. Acontece que nós não tínhamos contentores para os utilizar e aconteceu que alguns foram retirados dos prédios onde estavam colocados, pelo menos tive algumas queixas nesse sentido e não foram recuperados posteriormente.
O senhor falou há pouco numa situação limite de terem apenas 5 carros a funcionar. De quantos carros é que é composta?
Cerca de 20 carros,
não é? O lixo que é depositado nos contentores será um lixo minimamente controlado, no entanto, há outros detritos que talvez causem maiores dores de cabeça. Estou-me a referir aos lixos tóxicos, por exemplo, não é? Que saem dos hospitais, e Coimbra é uma cidade com muitas unidades hospitalares.
Os lixos tóxicos em Coimbra, pelo menos os de origem industrial, ainda não são assim lixos em termos de resíduos sólidos urbanos, não é? Não quer dizer que o que possa escorrer para o rio, por exemplo, não seja, mas nós não temos nada a ver com essa área. Em relação à origem industrial, ainda não há situações graves em Coimbra. Em relação ao problema dos lixos hospitalares, iniciámos, de facto, o levantamento da situação. Os hospitais da Universidade de Coimbra, o novo hospital da Universidade, dispõem de um incinerador com razoável capacidade de incineração de lixos, dos seus próprios lixos, e foi dimensionado com aproveitamento de calor. Significa que da incineração dos lixos nos hospitais há aproveitamento, por exemplo, para aquecer água, para aproveitamento, digamos, dessa energia. Os hospitais, muito amavelmente, dispõem-se a queimar todos os lixos potencialmente tóxicos com origem hospitalar e já o fazem em relação ao hospital pediátrico e em relação à maternidade de Isaia Barreto, para além da maternidade de Daniel Matos, que faz parte do próprio hospital da Universidade. Fez-se um levantamento, há, de facto, a aderência dos restantes hospitais nesse sentido. Falta equacionar o problema em termos de uns contentores próprios que depois terão que ser adquiridos e de um carro de caixa aberta com uma pequena grua para içar esses contentores que depois serão encaminhados para o Hospital da Universidade de Coimbra. Temos esperança de poder pôr isso em vigor no próximo ano, ou pelo menos inserir este projeto no plano de ação do ano que vem.
As outras unidades hospitalares têm sistemas também de incineração do lixo, no caso do IPO, por exemplo,
Não sei responder-lhe essa questão, mas se têm, não são tão modernos e tão atualizados como o incinerador do novo Hospital de Coimbra. Eu conheço, a nível profissional, o Hospital Geral da Crónica Portuguesa do Brasil, o Hospital dos Covões, tem, de facto, um incinerador, mas já em péssimas condições de funcionamento e muito ultrapassado. É um incinerador que vem do antigo sanatório dos Covões e foi recuperado, enfim. Portanto, não sem a garantia, digamos, técnica que o novo incinerador do Hospital da Universidade nos pode dar.
O transporte desses detritos?
A nossa ideia seria de um carro camarário. Portanto, atualmente a Câmara já está a recolher esses lixos, aqueles que ainda não vão para o incinerador dos hospitais da Universidade, o caso, por exemplo, dos centros de hemodiálise. E aí um dos médicos responsáveis por esses centros de hemodiálise aceitou muito entusiasticamente a nossa proposta, na medida em que constituía um problema que ele sentia. Repare que aí o problema dos filtros dos rins artificiais podem ser veículos transportadores de fontes de hepatites, por exemplo, etc. Esses estão a ser recolhidos pelo carro da Câmara, no circuito normal de resíduos sólidos urbanos. Isto é que nos parece altamente errado, mesmo para o próprio pessoal da Câmara e para o próprio pessoal, não só da recolha, como trabalha no aterro sanitário. Acho que isso é urgente, de facto, ultrapassarmos esta situação.
Quanto ao transporte dos detritos, por exemplo, do pediátrico para o incinerador dos hospitais universitários?
É atualmente o pediátrico, isso, o resto desse acordo ainda foi feito, ainda eu estava administrador do pediátrico, é o próprio carro dos hospitais da universidade que lá o vai buscar. É ali perto, é muito. Mas tem que ir buscar o lixo à maternidade Daniel de Matos, passam pela maternidade Vicente Barreto e pelo pediátrico eles próprios o queimam.
Quanto às casas de saúde, às clínicas privadas, aos laboratórios?
Casas de saúde, houve alguma adesão ao sistema proposto por nós, mas não tanto como eu pensaria inicialmente. Laboratórios, também muito poucos. De resto, devo dizer-lhe que nos termos da lei geral do país em vigor, a Câmara não era obrigada, ou não tinha o dever legal de tentar resolver este problema. Nos termos da lei, o produtor do lixo deve resolver o seu próprio destino. Este, no caso dos lixos tóxicos, não dos lixos normais urbanos. Consequentemente, julgo que as entidades que aderirem encantados, a Câmara poderá ajudá-los e acho que estamos a prestar um bom serviço em termos de saúde pública. As que não aderirem, julgo que as entidades competentes, julgo não ser essencialmente a Câmara, mas outras entidades acho que deverão pronunciar sobre isso.
Segundo julgo saber, haverá um projeto em curso que tem a ver com o tratamento à parte dos lixos tóxicos, é assim, senhor?
Não, há um projeto para a questão dos lixos que nós chamamos hospitalares, né, do sector hospitalar. Bom, em relação aos resíduos tóxicos de origem industrial, como referi, não vejo que Coimbra ainda constitua um problema grave. De qualquer forma, o que há é um projeto iniciado no Executivo anterior, que chegou a abrir um concurso ao nível das comunidades para instalar uma estação de incineração de resíduos sólidos urbanos que iria substituir o atual aterro sanitário. Bom, o que tenho lido e o que tenho ouvido dos técnicos é que os resíduos tóxicos, de facto, a melhor opção será a incineração. Mas incineração com tecnologia avançada e com problemas, se cumprirem as normas europeias, rigorosas de filtragem posterior dos fumos, dos gases, etc. Bom, esse projeto é um projeto que vai ser reavaliado pelo seguinte: é um projeto que estava quantificado em termos de 2,2 milhões de contos e estava a ser dimensionado só para o Conselho de Coimbra. E eu devo dizer, muito francamente, que não encontrei nos processos uma justificação técnica que me convencesse no sentido que a opção incineração tinha sido a melhor fundamentada em termos técnicos. Eu levantei esta questão ao Executivo no sentido de que carecíamos de um dossiê técnico sobre esta matéria, sobre a opção, qual é a melhor opção, incineração, compostagem, continuarmos com aterro, etc. As várias tecnologias que se estão a desenvolver no mundo e sobretudo na Europa. E, portanto, o Executivo aceitou, por unanimidade e com algum entusiasmo, organizarmos um simpósio sobre recolha, tratamento e destino final de resíduos sólidos urbanos que se vai realizar. Eu podia dar até em primeira mão, confirmar a data exata neste momento, porque tivemos uma reunião muito recentemente, que se vai realizar em 10 e 11 de dezembro no Auditório da Reitoria. Vamos aproveitar a realização desse simpósio com uma exposição mostra que eventualmente se realizará nos anexos do Auditório da Reitoria, no resto do chão, toda uma área que estava ali inicialmente destinada a garagens, aparcamentos e que estão a ser utilizadas por serviços sociais e espero que eles nos possam ceder. Bom, eu devo dizer-lhe que esse simpósio está a ter bastante entusiasmo, não só, portanto, tem esse objetivo de constituir um dossiê técnico e tem também um objetivo de tentarmos sensibilizar todas as câmaras à volta de Coimbra para uma solução, digamos, intermunicipal ou plurimunicipal.
Essa possibilidade partiu já também, mesmo na constituição da Comissão Organizadora?
A Comissão Organizadora foi já constituída e posso dizer que é constituída pela Câmara, através do Pluro de Ambiente, Salubridade e Abastecimento, pela Comissão de Coordenação da Região Centro, através da Direção Regional do Ambiente e pelo Centro da Biomassa para a Energia. Há depois uma comissão executiva técnica, mas, portanto, a comissão organizadora está constituída por estas entidades e está a andar muito bem. Poderia dizer-lhe até que já estão definidas as áreas de debate.
que vão ser quais?
Portanto, o simpósio realizar-se-á em 2 dias, como referi, 10 e 11 de dezembro, embora a mostra exposição, se tiver êxito, se possa prolongar também para o dia 12, e vai ter primária debate sobre gestão da recolha, tratamento e destino final de resíduos sólidos e o problema dos aproveitamentos possíveis dos resíduos sólidos, como seja para fontes de energia ou para reciclagem, enfim, toda esta problemática tratada ao nível técnico. Vai ter um outro módulo sobre compostagem, sobre a tecnologia de compostagem dos resíduos. Vai ter uma outra área sobre aterro sanitário, sobre a solução aterro sanitário. Vai ter ainda um outro sobre tratamento termoquímico, ou seja, no fundo a incineração. Vai ter ainda um outro sobre a experiência portuguesa existente, sobretudo na cidade de Lisboa e Porto, e não só, porque pensamos que haverão outras câmaras que têm tentado soluções para este problema. E o último módulo será o último debate sobre, que esperamos que esteja presente um representante da Comissão das Comunidades, será a experiência europeia e o papel das comunidades sobre este problema. O nosso objetivo, e estamos convictos que o iremos conseguir, é termos, no fim, um bom dossiê técnico que possibilite uma boa opção política, uma boa deliberação política. Para além disso, um debate alargado, a própria sensibilização da comunidade. Convidámos todos os grupos ecológicos que conseguimos inventariar, no sentido de também participarem.
Do país.
No país, por exemplo, a Associação Ecologista Quercus aderiu já com bastante entusiasmo. Convidámos as próprias firmas que tinham sido concorrentes ao concurso do ano passado, já tinha tomado a opção de incineração ao nível das comunidades, com consórcios internacionais, que se dispõem, sim senhor, a mandar cá os seus técnicos participar nos debates e, eventualmente, na exposição mostra. Devo dizer que temos o apoio já expresso da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro, e bastante entusiástico. Estamos na esperança de organizar um bom simpósio. Cada uma destas áreas de debate vai ter um relator, nós chamamos de relator, mas que vai ter um técnico responsável, que será selecionado pela comissão organizadora e que esperamos ir tentar descobrir os melhores que existam no país e trazê-los cá. E eventualmente alguns que possamos cá trazer da própria Europa.
Destinatários deste simpósio, quais são as suas convidadas autárquicas da região?
Pois, as câmaras estão a aderir, as câmaras todas quiserem, no fundo o simpósio vai ser aberto a toda a população e a quem quiser assistir e participar. Aceitam-se neste momento, publicitamos um convite aos técnicos interessados que nos apresentem comunicações que até hoje, na reunião mais recente, se estabeleceu como data limite 15 de outubro, a entrega das comunicações. Portanto, está aberto a toda a gente, evidentemente que para uma solução aqui para a região de Coimbra, pois estamos muito interessados em ganhar as câmaras à nossa volta, na medida em que será com essas que eventualmente se constituirá uma associação de municípios ou uma empresa mista que integra os municípios e entidades privadas, inclusive aí estamos abertos a qualquer solução, desde que seja, na minha opinião pessoal, empresa mista, desde que as câmaras estejam dentro da empresa, não maioritariamente, necessariamente não sem maioria de capital, mas tenham um controlo ou um acesso interno ao funcionamento da empresa, na medida em que pensamos resolver uma necessidade coletiva importante.
Para esta solução, quais seriam as câmaras que só estou a ver que se deveriam empenhar?
Olha, as principais câmaras, as câmaras que nos parece importante, eu ia quase dizer indispensável a sua adesão, será a Câmara da Figueira da Foz, será a Câmara de Cantanhede e a Câmara de Pombal, porque são as câmaras com maior produção quantitativa de resíduos sólidos urbanos, além da de Coimbra. Mas, objetivamente já aderiram, digamos, por carta, por escrito, Montemor-o-Velho, Meilhada, Penacova, Cantanhede, Condeixa Nova, Miranda do Corvo. Tenho alguns contactos com outras câmaras, concretamente com a Figueira, e com certeza que vão aderir. E Pombal também já sou, por intermédio do Presidente da Câmara de Condeixa, que está também muito interessado em aderir a este sistema. A única que não se mostrou interessada por razões que apresentou foi a da Oliveira do Hospital, porque está a constituir um grupo de municípios com ceia e aqueles conselhos virados àquele lado, para construírem um aterro sanitário.
Portanto, em relação ao interesse, portanto, da parte dos autarcas, o Sr. Doutor também terá detectado que havia já, em relação a algumas destas câmaras, que é concreto a Câmara de Condeixa, já estavam também a desenvolver projetos nesse sentido,
exato,
não é?
Exato. Devo dizer, Câmara de Condeixa até é a irmã gêmea de uma uma cidade alemã, Bretten concretamente, e tiveram há pouco tempo cá a visita do Presidente da Câmara de Bretten, que os entusiasmou uma visita de todas as câmaras da região para observar no local um sistema que eles têm de recolha e tratamento final de resíduos sólidos. E a Câmara de Condeixa estava no mesmo percurso, tentando a adesão das câmaras à volta, mas que vai até Castanheira de Pera. Né? Eu, na reunião onde eu estive, estava, por exemplo, o representante da Castanheira de Pera, o que a mim não passou pela ideia de convidar aqui para Coimbra, mas que teríamos muito gosto, evidentemente, que participem e que eventualmente adiram um sistema plurimunicipal, mas a minha partida, não me lembro de Castanheira de Pera, era assim já um bocado distante, mas que também estava ali entusiasmado em procurar uma solução.
O Pluro, que o setor é responsável na Câmara, é um Pluro que está a sofrer alguma reestruturação?
Bom, estamos a tentar alguma reestruturação. Eu devo dizer que quando foi da reestruturação anterior da Câmara, num executivo anterior onde eu fui co-responsável, eu cheguei a propor ao vereador de então que, se ele quisesse, se municipalizasse o Pluro, sobretudo o serviço de higiene e limpeza. Julgo que o tamanho, digamos, o volume deste departamento justificará uma gestão muito mais próxima de um regime empresarial do que a estrutura normal da Câmara que ele tem. O vereador anterior, meu assessor, não quis ir para a municipalização. Teria sido uma hipótese, era uma hipótese de solução. Enfim, ele até pode ter tido razão e não seria a melhor solução. Mas o que eu lhe poderia dizer é que neste momento estaria aberto a uma... Não me importaria se constituir uma empresa mista com este objetivo. Né? É pouco compatível... Repara... A estrutura de qualquer Câmara é uma estrutura pesada no ponto de vista administrativo, né? Tem regras complicadas para, sei lá, tem vistos do Tribunal de Contas, tem a própria necessidade de liberações em sessão de Câmara, é todo um processo demoroso de carimentação de despesas, etc, etc. Bom, isso não se compadece, nós temos um carro avariado, precisa de uma peça, etc. Bom... Há que procurar processos mais expeditos, mas nós, aqui, nesta estrutura, assim é impossível porque também não podemos ferir, não podemos ir contra as disposições legais. Né? É um sector um pouco diferente de uma repartição administrativa, é um sector operacional, tem operários, no sentido de pessoas que recolhem o lixo, que tratam o lixo, que conduzem carros, enfim, tem uma tarefa diária que se prolonga quase pelas 24 horas, digamos.
Isso é uma questão de fundo, doutor, e que não se prenderá apenas com o seu Pluro, não é? Quer dizer, haverá mais Pluros do executivo camarário que sofrerão dessas mesmas mazelas.
Mas, claro, a parte dos transportes públicos já tem um serviço municipalizado, e um serviço municipalizado, mesmo para a lei atual, tem uma estrutura relativamente próxima de uma estrutura empresarial. O SEMASC, a Águas e Saneamento, tem uma estrutura também tipo um serviço municipalizado. Se me perguntar assim na Câmara outros sectores, eu poderia dizer-lhe em relação ao Departamento de Obras Municipais. Bom, eu aí, pessoalmente, penso que não, na medida em que, na minha opinião pessoal, e julgo que é essa a opinião generalizada deste Executivo e eventualmente dos anteriores, é que as obras municipais, por administração direta, devem ser reduzidas ao mínimo. Quer dizer, eu entendo que as câmaras devem dispor de um setor de obras municipais, com operários, com pedreiros, enfim, com operários no verdadeiro sentido do termo, mas reduzidos ao mínimo, né? Quer dizer, e o resto deve ser por empreitada. Eu pessoalmente defendo isto. É um problema a resolver caso, digamos... É um problema de papel e lápis, de fazermos contas, e o que é mais rentável? Se é ter uma máquina pesada de reparação de vias municipais e de construção de obra nova, do que entregar as grandes reparações e as construções a empreiteiros. E, evidentemente, tem que ter um pessoal mínimo para o buraco que é preciso tapar, para o pequeno muro que é preciso cair e é preciso arranjar, para aquelas pequenas mazelas que vão acontecendo. Agora, para obras novas, para... Eu penso que as câmaras não se devem atirar a esse aspecto e há empreiteiros, grandes empreiteiros, médios e pequenos empreiteiros que com vantagem e com menos imobilização de capital, neste caso de capital variável, que é capaz de ser mais rentável.
Essa filosofia é uma filosofia que colhe apoios nos seus colegas de executivo por um lado e nos seus colegas de partido por outro, senhor?
Em relação a colegas de partido, penso que sim. Penso que sim. Penso que mesmo as câmaras, digamos, que têm maioria da minha força partidária, penso que ultrapassaram aquela fase, digamos, de ter grandes serviços de administração direta para obras e hoje estão a recorrer. Claro, agora, o problema também pode não ser exatamente igual Coimbra de uma pequena câmara no interior. Sim, quer sim. dizer, aqui há empreiteiros disponíveis. Agora, pode haver conselhos onde os empreiteiros falham e não tenham capacidade de responder à procura que a própria Câmara lhe faz. Nessa altura, a Câmara tem que recorrer à mão de obra própria. Mas, em relação à minha força partidária, à abertura, enfim, para defendermos a adequação das soluções a caso concreto e a que for mais rentável, no fundo, a estratégia é da rentabilidade.
Sr. vamos voltar às questões concretas em relação aos lixos. A localização do aterro sanitário, senhor, é uma localização adequada? Não traz problemas de poluição para a zona onde está inserida?
Eu penso que não. Quer dizer, vamos lá ver, a solução aterro sanitário, o aterro sanitário neste momento, já há uns largos tempos, não estou a dizer que é neste momento por mercê da minha ação, ou já vinha sendo, está em condições técnicas razoáveis. Ele está a funcionar como aterro sanitário minimamente. É uma solução técnica, ainda hoje defensável. Poderá opor-se que para o dimensionamento do Conselho de Coimbra já não será a melhor solução e para a evolução do problema do próprio tratamento final